Vamos falar um pouco mais, vamos ampliar esse assunto. Na linha para conversar conosco, a psicóloga do Instituto Ciro Martins, Renata Baldo. Boa noite, Renata.
Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, primeiramente.
Obrigado por nos atender aqui no Estúdio Gaúcha. Para a gente ampliar um pouco neste início da semana sobre a chamada Síndrome da Cabana e os efeitos causados pela redução do isolamento social. Gostaria que tu trouxesse uma contribuição falando um pouco mais do que é exatamente a Síndrome da Cabana, Renata.
Ok. A Síndrome da Cabana é uma coisa nova, né? Para mim, assim, foi uma coisa nova, no sentido de que ela não é uma doença, ela não é um transtorno mental. Estamos chamando de síndrome da cabana essa síndrome que pode ser causada por um isolamento muito prolongado, né? Imaginamos que estamos todos na mesma cabana, né? E parece que isso tem a ver com o que antigamente se fazia, e ainda se faz, de, por exemplo, durante um inverno prolongado, as pessoas ficarem presas dentro de uma cabana, porque o mundo lá fora está nevando, está hostil, tem... Ou até mesmo os caçadores faziam isso, ficavam muitos meses dentro de uma cabana, e isso trazia, obviamente, algumas questões emocionais, né? Esse isolamento. E depois, é claro, que a retomada da vida normal ali fora ficava um pouquinho prejudicada. Basicamente é isso, sim, a síndrome da cabana, mas ela não é um transtorno mental, ela não é algo que está nos livros de psiquiatria, nos manuais, enfim, é só uma maneira que se encontrou, uma analogia a um estado emocional, né? Basicamente, sim. É um estado emocional de medo, né? Depois de isolamento... Cada um vivencia o isolamento de uma maneira diferente, né? Cada pessoa, algumas lidam melhor e outras nem tanto com o isolamento, todas têm as suas questões. Então, sair desse isolamento vai depender, assim, como a pessoa vai sair do isolamento, depende muito de como ela vivenciou o isolamento.
O que a pessoa sente, assim, que pode trazer como um sintoma de que estaria enfrentando essa chamada síndrome?
Eu acho que quando vocês colocam a questão da síndrome do isolamento, é no sentido de como sair, né, do isolamento, porque tem uma síndrome que pode acontecer dentro do próprio isolamento, as pessoas ficam mais irritadas, ficam mais cansadas, ficam fora da rotina, cada uma começa a vivenciar suas angústias de maneira diferente, e na hora de sair... Algumas pessoas vão sair enlouquecidamente felizes, né? Como se nada tivesse acontecido, e outras vão ter mais dificuldade. Outras vão estar com medo, né? Do que está lá fora. Medo, enfim, de se contaminar. E por mais que algumas pessoas possam negar isso e dizer, não, a gente tem que enfrentar, porque a vida continua, e realmente continua, né? Para algumas pessoas é mais difícil. Para algumas pessoas que, durante esse isolamento, pensaram em questões como a morte, por exemplo, vai ficar mais difícil sair, né?
E o que a gente pode falar para as pessoas para, aos poucos, a Larim tendo uma volta à normalidade que a gente não sabe exatamente quando vai ter, né, Renata?
Exato. A volta à normalidade vai ser delicada e vai ser difícil para as pessoas no geral, para todos vai ser difícil, para algumas mais. A gente tem que levar em conta que algumas pessoas nem fizeram isolamento, praticaram apenas os cuidados e o distanciamento social, né? Vamos pensar nos profissionais da saúde que logo de cara não puderam se isolar e tiveram que enfrentar dentro dos hospitais o início da doença, que tinha, obviamente, hoje a gente sabe que as pessoas aprenderam um pouco com isso, né? Os tratamentos estão mais eficazes, enfim, a gente pode até se dar o luxo de ter um pouquinho menos de medo. Mas o medo está aí, né? Ele existe e a pessoa tem que saber o seu limite, principalmente, assim, sair à rua, se for necessário, obviamente, para muitas pessoas é, né? E sair com todos os cuidados possíveis, sair com o distanciamento, né? Fazer o distanciamento, usar máscara, usar álcool gel, evitar lugares muito aglomerados. Isso continua, porque a pandemia não acabou, né? Então, isso continua. E os cuidados para quem está com medo e precisa sair é começar a sair devagarinho, né? É se expor ao ambiente esse hostil, que está ali fora da cabana, né? Se expor devagar a esse ambiente. E com ajuda, né? Às vezes a ajuda de um amigo, de um familiar é suficiente. A pessoa vai junto tomar um café na esquina, vai dar uma volta, vai aproveitar um dia de sol para caminhar e começa a perceber que esse ambiente tem riscos, mas não é assim tão hostil, né? E assim ela vai devagarinho ampliando o seu leque de possibilidades, assim. Ah, então agora eu vou visitar um amigo que há muito tempo eu não vi, a gente se encontra no parque, a gente vai de máscara, a gente fica longe, mas a gente vai conversar. Essas são possibilidades, assim, das pessoas começarem a sair. Outra possibilidade é tu lembrar de coisas que tu faz e gosta de fazer, né, fora de casa, e que é possível fazer com uma certa segurança. São modos de se imaginar, a pessoa tem que se imaginar, né? Eu vou me imaginar caminhando no parcão, num momento legal, com pouco movimento, com alguns amigos, devagar, né? E isso pode ser, vou me expor, sei lá, meia hora hoje, semana que vem mais uma hora. E isso pode começar a fazer a pessoa adquirir uma certa confiança. Confiança necessária para poder se expor, né? Para essas pessoas que estão com muito medo de sair.
Por falar em exposição, até que ponto ajuda, Renata, as pessoas se expor desse problema para uma pessoa mais próxima, para um amigo, ou até mesmo procurar um atendimento de uma pessoa especializada, no caso da psicologia?
Sim. Quando a pessoa percebe que não consegue, nem com o uso de um amigo, nem de um familiar, enfim, sair e começar a retomar as atividades, aí... Quando ela fica paralisada pelo medo, talvez seja a hora de procurar uma ajuda profissional, sim. Tá? Porque isso pode ter a ver com questões que vão além também do medo da contaminação. Pode ter relação com questões pessoais dessa pessoa, com questões emocionais que vieram à tona nesse momento de reflexão, como eu te falei. O medo da morte, a gente tende a achar que isso não existe, mas existe, né? E quem está pensando nisso, e tem pessoas que se preocupam não só contigo, mas com os outros, veja bem, tem na própria matéria, estava falando da Karen, a professora, né? Tem gente que está vivendo não só com pessoas da mesma idade, tem gente que reparte uma casa com idosos. Então ela diz, eu não teria tanto medo de sair para a rua e me expor, mas eu volto para casa, tenho meu avô, eu moro com meu avô, eu moro com a minha avó, moro com meu pai idoso. Esse é o maior medo que eu tenho. E é um medo real, né? De contaminar não só a si, mas contaminar os outros, os entes queridos, talvez mais frágeis, né? Então, realmente, chega uma hora que é preciso saber o seu limite, saber até que ponto eu posso me expor, e se eu precisar me expor e não tiver condições, sim. Eu acho que aí é hora de procurar ajuda.
É meio semelhante à síndrome do pânico? A síndrome do pânico é mais grave, não chega tanto à síndrome da cabana?
A síndrome do pânico é um transtorno psiquiátrico, né? É um transtorno psiquiátrico que é uma angústia muito grande, é um medo muito grande. Algumas pessoas podem até experimentar um certo pânico, né? E aí é por isso que eu te digo, esse período de isolamento pode até eventualmente desencadear um transtorno que estava ali subjacente, e com isso, com a pandemia e com essa dúvida que existe sobre como é que está o ambiente lá fora, né? A gente não tem garantia, né? Não existe, o risco está aí. E não tem garantia nunca, né? Nem antes da pandemia. Quando a gente está na rua, a gente está exposto, né? Tem risco, né? Mas algumas pessoas podem sentir isso de uma maneira muito mais dolorosa, muito mais paralisante. E pode sim desencadear algum outro transtorno, assim, que venha junto, assim, com esse medo, né? Pode ser. Eu acho que nesse momento é hora de procurar auxílio, sim.
Para a gente encerrar, Para a gente encerrar, as pessoas, elas estão com medo do vírus ou com medo de voltar à rotina antes da pandemia?
Sim, eu percebi que a minha colega, a psicanalista que deu entrevista, Carmen, né, falou sobre isso. É, isso é uma questão que tem que ser vista também. É possível que não é bem medo de voltar à rotina. Eu acho que é dúvida. Será que eu quero voltar à minha rotina? O medo é o medo do vírus, é o medo da doença, mas a dúvida, sim, e de repente aquele aprisionamento, né, é o aprisionamento da pergunta que as pessoas se fazem, que vida eu quero levar daqui para frente, né? Eu acho que sim, pode ser isso também. Mas aí é de outra ordem, não é da ordem da cabana, não é da ordem, assim, do isolamento. Eu acho que é de uma ordem bem subjetiva, sobre escolhas de vida, né?
Perfeito.
Que, de repente, esse isolamento propiciou.
Perfeito. Renata Baldo, psicóloga do Instituto Ciro Martins, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Uma boa noite, boa semana.
Eu agradeço, espero ter colaborado.